Está no ar nosso Boletim do Boi Gordo nesta quinta-feira, 18 de abril, véspera de feriadão, num momento que se esperava uma escapada da arroba em São Paulo, um dia menos de negócio, mas deu uma esfriada. Vamos então a Sabino, lá na Noroeste Paulista. De lá, Neto Sarto, o diretor e sócio do confinamento Santa Adélia, né, numa região aí que concentra vários boitéis, confinamentos próprios, enfim, vai nos dar aqui uma posição desse mercado. Neto, seja bem-vindo e uma boa tarde já para você, viu, Neto?
Boa tarde, Giovanni. Boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade, pelo convite de falar contigo.
Maravilha, nós que agradecemos e confesso aqui que eu já estou atrás do Neto há um bom tempo aqui, porque a gente sempre, viu, Neto, sempre dá uma olhada no confinamento em São Paulo, que é um segmento da pecuária, né? Um modelo de criação intensiva, que é o que é mais forte hoje em São Paulo, e mais ainda depois que tivemos aí um tempo muito seco e quente em dezembro e janeiro, e que mudou um pouco a cara da pecuária nesta safra, né, Neto?
Perfeito. É, eu também, na minha avaliação aqui, tenho percebido que alguns pecuaristas anteciparam um pouco ou a venda dos animais magro, né, em peso de terminação, ou a procura por uma prestação de serviço aí nos diferentes modelos de Boitel, para terminar os animais um pouco mais cedo, por conta de veranicos muito fortes que tivemos aqui em São Paulo, né, nos meses aí de janeiro e fevereiro. É, mas, em contrapartida, esse mesmo movimento também foi interrompido pelas chuvas do final de março e início de abril que vieram. E, por conta disso, aí também houve um recolhimento de novo, né, dessa posição aí, né? Os pecuaristas, de novo, deram um respiro para o animal a pasto para tentar jogar isso mais adiante.
Exatamente, aproveitou um pouquinho isso tudo. Para alguns atrasou um pouco a safra, né, Neto? E para outros, aquele que tem boi aproveitou um pouco a alta aí, que pelo menos até a semana passada estava bem firme, né, Neto?
Perfeito. É, enfim, já até entrando propriamente no assunto do boi gordo, eu entendo que a própria alta foi motivada aí pelas chuvas que deram ânimo para a turma dar uma segurada nos animais. Então, a safra que a gente esperava que viesse em maio mais forte, né, desses animais de pasto, isso foi seguro. Já com essas chuvas de final de março e abril, isso parece ter postergado um pouco essa safra aí vamos ver como é que o tempo vai correr, mas se vai ser junho, se vai ser julho, mas essas chuvas deram um gás maior para quem está cruzando mais no pasto.
Aquela concentração de desova que há normalmente sempre em maio, esse ano não vai ser tanto, né, Neto? Com certeza, daqui para frente, o cadenciamento das vendas vão ser maior, né? Vai ser maior, né, Neto?
Eu acredito que sim também. Acredito que essa chuva aí deu uma alongada na safra, talvez na distribuição dela um pouco mais suave em maio, junho, julho, dependendo como o tempo correr nos próximos dias aí.
Gostei do mais suave, viu, Neto? Tá parecendo safra a prestação, viu?
Exato.
Ô Neto, a gente viu aí que até a semana passada havia uma boa firmeza aí do boi, né? Quer ver, havia até uma expectativa de que nesta semana, por ser uma semana com um dia menos de negociação, ou seja, amanhã, sexta-feira, não tem negócios, né? E a necessidade de alguns frigoríficos entrarem a semana que vem escalados, né? Mas conseguiram os frigoríficos já no final da semana passada, conseguiram alongar um pouco as escalas e ficaram um pouco mais confortáveis aqui nessa semana, tanto que deu uma estacionada, né? A gente nota também, notícias agrícolas também tem visto informações de que estão trazendo animais até de Goiás, né, numa distância considerável. Mato Grosso do Sul já está entrando alguma coisa, porque o diferencial de base já está em 12, R$ 13. Praticamente. Isso deu uma
Correto.
esfriada. Você acredita que é possível que na semana que vem, acabando as escalas dos frigoríficos que tem para a semana que vem, volta a dar uma aquecida? Ou você acha que daqui até o final do mês vai dar uma estabilizada, Neto?
Ah, eu acho que o boi entra numa outra tônica agora, e de certo esfriamento, né? Vamos falar assim, aquele rubor, né? Que é a ansiedade de abater animais e tal, deve ser atendida por essa safra prestações aí que você colocou anteriormente. A minha percepção é que esses animais de pasto começam a entrar de maneira mais cadenciada, um pouco que já deveria entrar e um pouco que vai se alongando. Hoje existe uma demanda por parte dos frigoríficos, né? Existe uma busca por animais para atender mercados específicos. E aí vou pontuar duas coisas aqui que hoje estão valendo bastante dinheiro aí na hora de pôr na mesa, que é animal para fazer Europa ou China, né? Lembrando que animal para fazer Europa precisa estar lá dentro dessa trade, ter um critério de certificação. Mas animal para fazer China tem que ter idade compatível e documentação compatível com a idade, né? De VTA. Então, esses animais são os dois mercados que hoje estão conseguindo puxar preços e negociações melhores.
Exatamente.
Agora, o animal commodity, né, vamos falar que atende aí a maioria dos mercados, ou que não é para esses contratos específicos, esse parece que começa a dar cara aqui, e nós estamos caminhando final de abril, começo de maio, que é onde já se esperava alguma coisa de entrada da safra, né? E que isso, eu acredito que deve ser consistente ao longo dos próximos 2 ou 3 meses. Então, eu entendo que o boi deve diminuir aquela ansiedade de uma escalada de preço toda semana, né? Deve sim tomar um novo patamar, mas de maneira agora mais compassada, aparecendo oportunidades específicas para animais que atendam esses dois contratos que estão em evidência hoje,
É,
China e Europa.
o que fica claro, né, Neto, essa estabilidade, podemos chamar, que deve ocorrer, também não abre espaço para uma queda maior, né? Uma queda, né, Neto? Ou uma queda pelo menos brusca, porque ainda os frigoríficos, mesmo para o mercado interno, que não são para esses mercados específicos que você citou, mesmo para mercado interno, eles têm ainda vão ter uma certa dificuldade ainda. Mesmo para consumo da mão para boca, né? Quer dizer, porque o mercado interno ainda está lento. Isso, equilibrando com o cadenciamento das vendas do produtor, naturalmente não abre espaço para quedas. Porém, também provavelmente não vai renovar mais as máximas, né, Neto?
Perfeito. É a mesma visão, o mesmo entendimento que eu tenho. Não sou nenhum grande especialista em estoque de carne aí, mas até onde tenho.
Perdemos o contato com o Neto Sartor, que estava falando com a gente lá do confinamento Santa Adélia de Sabino, São Paulo. Enquanto o nosso estúdio tenta retomar a ligação, opa, ele já está no ar novamente. Neto?
Perdão, caiu a ligação.
Imagina, caiu a ligação, a gente retoma aqui. Neto, você estava falando do boi Europa, já agora também a gente chama já de boi China, né? Porque já tem um padrão já que eles desejam dos nossos animais.
Correto.
Como que tá a capacidade do seu confinamento aí? Vocês que têm animais próprios, confinados, e também é boitel para terceiros, né?
Perfeito.
Como que é a divisão aí, Neto, agora nesse momento aí? Tem muito animal commodity, tem mais animais de boi Europa, boi China? Como que tá o perfil?
A gente busca, vamos falar assim, todos os animais que entram no confinamento vão receber uma certificação para atender a Europa, sempre. Dependendo da característica do animal, e a enorme maioria é possível que sim, a gente consegue atender também o mercado para a China, que visa um animal de até 4 dentes, que a China classifica como 30 meses. Então, boa parte do que a gente termina aqui atende a esses requisitos. Mas, de qualquer forma, o meu trabalho aqui está em orientar os parceiros, a partir do momento que esse animal chega aqui, orientar o parceiro qual o mercado específico que a gente vai conseguir agregar mais valor nesse animal. Então, nós precisamos colocar esse animal num determinado peso, num determinado acabamento de carcaça, com determinada certificação para atender um mercado XYZ. E assim produzir de maneira integrada, sabe?
Entendi.
Aí procurar os parceiros que abatem para esses mercados específicos.
Né? Não, perfeito. Agora, mas de todo modo, tem boi commodity aí? Tem gente que procura você para boi commodity, Neto?
Tem, mas eu vou dizer que os frigoríficos que procuram um animal que não atende esses outros mercados, né? Nesse momento do ano, ficam muito pouco competitivos para comprar.
Claro.
Porque as premiações que os exportadores têm pago para estes animais são muito convidativas, né? Então, se você consegue colocar um animal dentro desses padrões, você consegue acessar prêmios muito bons nesse primeiro semestre e, por conta disso, quem compra um animal só para fazer mercado interno acaba não tendo competitividade,
é,
né?
Claro.
Para comprar esse animal. Uma coisa que eu acho que é muito importante salientar, às vezes a gente fala, é um boi para a Europa, ou é um boi China, não significa que é uma carcaça que é abatida e vai para a China, ou que é uma carcaça abatida e vai para a Europa.
Claro.
Quando eu entrego um boi para o frigorífico, que ele é...
Mais uma vez perdemos o contato com o Neto Sarto, lá de Sabino, confinamento Santa Adélia, né? Estou enrolando a língua aqui. E ele nos dizendo um pouco aí do perfil do confinamento. Hoje, lá no confinamento dele, a procura é por boi Europa, e não necessariamente boi que vai para a Europa ou que vai para a China, mas é o perfil do produtor que entrega esses bois aí lá para o Boitel de uma maneira mais integrada. O Neto tá conosco de novo aqui na linha. Neto, mais uma vez, né, Neto? Opa, não conseguimos ainda o contato com o Neto. Estamos com algum problema de comunicação. Enquanto isso, a gente vai dando uma olhadinha aqui nas condições que o Neto estava mostrando. Perdeu um pouco de fôlego o mercado, sim, né? E tende a perder novamente. O Neto voltou?
Voltei. Giovanni, só para dar sequência no que eu estava dizendo. Então, quando um frigorífico compra um animal que recebe todas as certificações, ele vai fazer um desmonte dessa carcaça e vender partes, peças, cortes desse animal para a China, cortes para a Europa, cortes no mercado interno.
Exatamente.
Então, quando eu entrego um animal com todas as certificações para o frigorífico, eu dou para ele a oportunidade de agregar mais valor nessa carcaça, porque ele consegue aproveitar o máximo valor de cada corte para mercados diferentes.
Exatamente.
E por isso ele pode me remunerar um pouco melhor.
Exatamente. Ou seja, você e os seus parceiros apostam nas certificações e aí, naturalmente, o frigorífico dá a destinação que ele quer para aquele... Né? Até, inclusive, no mercado interno, porque também há nichos de mercado interno que necessita de uma carne de melhor padrão, né, Neto?
Perfeito, a gente atende bastante isso também, tem um contrato específico aqui de fêmeas jovens, que são todas embaladas para um mercado, uma boa parte delas vai para o mercado interno para atender um padrão específico de produto que o consumidor tem expectativa ao comprar aquela determinada marca.
Ô Neto, qual é a capacidade hoje do confinamento?
21 mil animais estáticos.
21 mil animais estáticos. Com essa configuração que vocês estão atuando, Neto, vocês têm um trabalho de primeiro giro ou é confinamento contínuo?
A gente trabalha com confinamento contínuo aqui, né? A gente trabalha o ano inteiro. Isso virou uma unidade de negócio separada. Então, tanto eu quanto meu sócio temos outros investimentos em pecuária, mas estão desvinculados daqui. Isso é uma unidade independente. E para poder prestar serviço de maneira a atender todos os mercados. Uma das coisas que a gente precisa abastecer para ter poder de barganha na hora de fazer um contrato com o frigorífico é ter uma frequência de abate, né? Uhum. Então, eu não posso usar concentração em dois momentos do ano de fazer um primeiro giro e um segundo giro. Uhum. Precisa de abates mensais,
abates
semanais.
Abates mensais, você precisa dar giro, você precisa dar giro constante na boiada,
exato,
né?
E ao mesmo tempo, você é uma solução para o pecuarista, para o parceiro, durante uhum. o ano todo, né? Uhum. Cada um tem as suas necessidades, não é para fazer caixa. Uhum. Para pagar uma conta, uhum. ou é para aliviar uma fazenda, uhum. ou é para tirar um animal, um arrendamento. Enfim, uhum. Nós precisamos ser solução para todos sempre.
O que também te impõe uma necessidade de trabalhar na gestão da comida, né, de uma maneira bem, bem justinha, né, Neto? Tem que saber exatamente, você sabe que você vai ter 21 mil animais daqui 2 meses, você vai ter que ter comida já ajeitada para ele, né?
Esse é o diferencial entre ganhar ou perder. Uhum. E ao mesmo tempo, é uma das coisas que eu coloco como diferencial na prestação de serviço, uhum. e um pecuarista que não se programou e tem uma necessidade de confinar os animais em um determinado momento, por exemplo, agora em março, em abril, uhum. e saiu no mercado para comprar comida, ele estava comprando a comida e fazendo isso em casa, uhum. ele estava chegando a um custo pior do que eu estou vendendo a minha prestação de serviço aqui. Uhum. Porque minha comida está planejada do ano passado, de uma época correta. Uhum. Faz parte do meu negócio ser assim. Uhum. Então, em alguns momentos, eu tenho clientes confinadores, por exemplo, que têm confinamento próprio, uhum. mas neste momento, devido a uma alteração no planejamento ou não planejamento, uhum. Enxergaram números piores em fazer o confinamento em casa do que no terceirizar aqui. Então, isso é muito importante nesse tipo de negócio, a compra dos insumos para garantir bons custos de dieta.
Maravilha. Neto, para terminar, apenas nos dê uma radiografia breve aqui. A gente está vendo que a compra, a gente sabe que a compra hoje na reposição é um dos fatores fundamentais para se ganhar dinheiro lá na terminação, né? Olhando aí, se te desse para você estabelecer um percentual, entre os animais de você e do seu sócio, E os dos parceiros, a gente olha, a gente consegue ter uma classificação de quantos estão na cria e de quantos tiveram que sair comprando animais para levar aí para engorda, para a tua engorda, ô Neto?
Eu não tenho uma radiografia exata disso, mas assim, a minha percepção é que a enorme maioria dos meus parceiros aqui, dos meus clientes, são recriadores e engordadores de animais, né? Uhum. Terminadores de animais. Uhum. Tenho poucos animais que estão de ciclo completo aqui, que vêm desde a cria. Uhum. Isso é uma percepção pelo próprio padrão dos animais que chegam, né? Exatamente. Quando chega um lote de animais muito padronizadinho aqui, que é toda crioula da mesma propriedade, a gente consegue uhum. perceber. Uhum. Isso é uma quantidade inferior, mas é uma percepção, embora uhum. muito forte, uhum. não tem nenhum dado tratado nesse sentido.
Exato. E olhando também, né, Neto, que você deve receber animais aí do Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, regiões ainda que tem cria um pouco, né? São Paulo já não tem muita cria mais, né?
Perfeito. Uhum. Aqui o São Paulo está assim, cada vez consolidando mais como um estado terminador, né? Uhum. Não tenho dados também estatísticos da produção de vacas aqui, mas andando pelo estado, o que a gente vê realmente de pecuária são centros terminadores, confinamentos que estão crescendo, né? Para ser alternativas aí para as pessoas terminarem seus animais de maneira integrada.
Maravilha, perfeito, perfeito. Neto, foi um prazer tê-lo conosco então, viu, Neto? Foi uma ótima observação aí que você fez aí nesse momento. Se a gente tentar reproduzir o que você nos contou, você naturalmente concorda com esse esfriamento da arroba do boi commodities, do boi mercado interno, e aí uma tendência de cadenciamento de vendas e dando aí, tirando um pouco do fôlego de alta, né, Neto? Enquanto isso, a procura por animais Europa, animais China, está aquecendo o mercado, as premiações são boas, o mercado exportador segue firme, né? Deu uma esfriadinha um pouquinho nesse começo de abril, mas a tendência é de manter, se mantém alta. E olhando também, né, Neto, como você nos disse, essa tendência de manter os confinamentos aí contínuo cada vez mais para dar suporte regular aos parceiros, né, Neto? Não ficar espremido apenas em duas temporadas, né?
Não, perfeito. Concordo plenamente aí com as suas conclusões. Penso, sim, que o boi deve ter esse tom de estabilidade agora, né? Uhum. Não acredito também em grandes baixas. Uhum. Acho que era sobre isso que a gente estava falando nos momentos que caiu a ligação. Uhum, não, sim, acredito que isso vá acontecer. Nós temos um fator China que ninguém honestamente sabe o quanto isso pode mexer com o mercado mundial de proteínas. Uhum. Então isso vai ser uma surpresa para todo mundo. Eu tenho uma expectativa boa, podemos chamar de altista no médio e longo prazo, mas a gente vai sofrer uma influência da safra agora, em maior ou menor intensidade, vai sofrer, acho que essa esfriada do boi é por conta disso. Exatamente. E como lição de casa, o que eu gostaria de compartilhar aí com quem estiver nos ouvindo, é que nós precisamos tomar ações diferentes para buscar resultados diferentes. Uhum. Então, se aproximar de alguma forma da indústria, que é um conflito muito grande, né, entre pecuaristas e indústria, mas se aproximar de alguma forma, entender quais são as demandas, entender qual tipo de animal que atende cada mercado, isso é muito dinâmico, muda de semestre para semestre, de trimestre para trimestre, enfim. Estando mais próximo disso, fica mais fácil entender o que produzir, como agregar valor no teu animal para trazer mais dinheiro para o teu negócio.
Perfeito, perfeito. Neto, hoje, provavelmente aí, 158, 159, arroba do boi comum, né, Neto? Mais ou menos isso aí, né?
Positivo. Uhum. Porque a base dos negócios é aí mais as premiações pertinentes.
Exatamente. É a base que veio já desde o começo da semana. Foi um prazer tê-lo conosco. Tenha um ótimo final de semana, um bom feriado e boa Páscoa, viu, Neto? Até uma próxima aí, viu?
Obrigado, eu que agradeço pela oportunidade. Um abraço para todos vocês.
Tá ótimo, um abraço.
Tchau, tchau.
Vamos direto para dar uma olhada nas cotações da B3 de hoje, né? Véspera de feriado, e o CPEA ontem, né? B3, 156,50 em abril, sem variação. O maio, com uma pequena alta de 0,19 a R$ 154,75. Junho, sem variação. E o julho, a R$ 155,00. Uma alta de 0,39. Olha aí, nós tivemos alta em maio e julho, época que se espera aí uma entrada maior de animais da safra. E o boi gordo CPEA ontem, no dia 17, uma queda maior já, mais acentuada, de 1,85% a R$ 154,00 cravados. É o Notícias Agrícolas, encerrando agora o Boletim do Boi Gordo e convidando o senhor e a senhora. Ficam com a gente. Voltamos em instantes com mais informações. Muito obrigado.